amo quando Deus vem bagunçar tudo que a gente tinha planejado. Perdão aos voluntários, são as pessoas mais flexíveis que tem nessa igreja. Enquanto o pastor Renato estava orando aqui, eu lembrei de umas anotações minhas, eu fiquei buscando enquanto ele orava aqui. Essa semana para mim foi, para o Renato também, foi bem difícil. Eu sei que para muitas pessoas foi muito difícil. Foi uma semana de luta, sabe? E eu percebia o diabo, assim, ao nosso derredor, tentando nos derrubar. Eu sei que algumas pessoas essa semana passaram por lutas, né, na área da saúde, com parentes muito doentes, pessoas que também perderam parentes, que morreram nessa semana. E eu falei, Deus, que semana difícil, justo a semana da Páscoa, né? E quando eu estava orando, eu falei, Deus, que semana difícil. Ele falou assim, você não sabe a minha como foi. E eu lembrei de uma anotação que eu fiz. Tá muito tempo aqui. E eu anotei como foi a semana de Jesus antes da crucificação. Vou ler rapidinho para vocês. Eu coloquei abril do ano 33. Eu fiz como se fosse um diário de Jesus, um planner de Jesus para aquela semana. E de importante que ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir algumas profecias de Davi, de Zacarias e de Isaías. Ele tinha que cumprir a profecia que dizia que ele ia ser traído por Judas, no Salmo 41:9. Zacarias falou que ele ia ser vendido por 30 moedas de prata, em Zacarias 11:12. Isaías falou que ele ia ficar mudo diante dos seus acusadores. Isaías falou também que ele ia ser açoitado e que mesmo assim ele ia interceder pelos pecadores em Isaías 53. Essa era a agenda dele para a semana, né? Básica. Só tem que cumprir as profecias dos grandes profetas. Na segunda-feira, Jesus foi expulsar os cambistas no templo. Lembra dessa história? Ele falou, minha casa é chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela aqui num mercado. E ele declarou essa verdade, que a casa dele é casa de oração. Na terça-feira, ele teve um debate, para variar, com os líderes do templo. E ele deixou nesse dia os líderes sem resposta diante da sua autoridade. Isso está em Salmo 118, 19 a 27, Salmo 110 e Lucas 20. Na quarta-feira, ele tinha um jantar na casa de Simão. E nesse jantar, ele ganhou um banho com um unguento muito caro. Peraí que eu tenho que mudar aqui. Na quinta-feira, ele ceou a Páscoa com seus 12 discípulos, incluindo Judas. Ele também, depois de cear, foi para o Getsêmani, teve um tempo de oração no seu lugar secreto. E saindo de lá, ele recebeu um beijo de Judas e viu a traição de Pedro. Aí, na sexta-feira, ele foi julgado injustamente. Ele foi crucificado e ele rasgou o véu com a sua morte. No sábado, foi um dia de descanso. E no domingo, ele tinha como planejado ressuscitar. E ele foi até Emaús e falou com seus discípulos. Foi uma semana pesada. E depois que Jesus falou isso para mim, Priscila, você não sabe como foi minha semana. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu estou reclamando da minha e eu não tenho nem direito. Eu tenho mais é que celebrar essa semana que o Senhor viveu por nós, por todos nós, e por isso hoje nós estamos aqui. Mesmo vencendo uma semana difícil, hoje nós temos tanto para celebrar, nós temos tanto para agradecer. E o tema da minha palavra hoje é os três lugares de passagem. Eu quero falar de três lugares que Jesus passou durante a época da Páscoa, e também é um convite para nós, como seus filhos, como filhos de Deus, para nós também passarmos por esses três lugares. A Páscoa, ela significa passagem. Então, eu estou falando desses três lugares de passagem, são três lugares da Páscoa. E Páscoa, o significado dessa palavra é passagem. E a primeira Páscoa começou quando Deus tirou, através de Moisés. Moisés foi liderando todo o povo de Israel, que era escravo no Egito. Eles ficaram centenas de anos como escravos no Egito. E Deus falou, eu vou tirar vocês, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ou, você preferir, uma terra que tem picanha e chocolate. Era uma terra linda e eles estavam loucos para sair desse lugar. E antes de sair, para Deus tirar o povo, ele manda 10 pragas no Egito. E a última praga era que todos os primogênitos seriam mortos. Mas Deus dá uma ordem para o seu povo: vocês vão matar um cordeiro por família. Se a sua família for pequena, se junta com outra. Mas vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais da porta, e o anjo da morte vai passar a noite. E onde tiver esse sangue do cordeiro, a morte não vai entrar e ninguém vai morrer. E os egípcios não sabiam desse combinado, então o anjo da morte passou por todo o Egito, e onde não tinha o sangue do cordeiro na porta, houve morte de todos os primogênitos. E o povo de Israel saiu ileso, e o faraó falou para Moisés: vai embora, por favor, você vai, leva. Deram marmita, deram um monte de coisa para eles levarem, porque ele queria eles longe de lá. E eles saíram. E aí, depois disso, foram estabelecidas algumas festas, e uma das festas que era sempre celebrada pelo povo de Israel era a Páscoa, para que eles se lembrassem, comendo ervas amargas, da dureza que foi o tempo de escravidão lá no Egito. E também os pães asmos, que são pães sem fermento. O fermento significava impureza. Então eles ficavam 7 dias comendo pão sem fermento, para lembrar que eles eram um povo separado. E eles mataram o cordeiro para lembrar que eles foram livres da morte por causa do sangue do cordeiro. E hoje nós também celebramos a Páscoa, que é essa passagem. Nós saímos por causa do sacrifício de Cristo, nós saímos do império das trevas. E automaticamente, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós somos trazidos para um reino de luz. E nesses lugares de passagem, eu quero falar de 3 lugares de passagem. E o primeiro lugar de passagem é o Getsêmani. Se você puder abrir comigo, Mateus 26. Eu vou ler a partir do versículo 36, alguns versículos. Mateus 26, 36. Então, o primeiro lugar de passagem que eu quero falar é o Getsêmani. Mateus 26, 36. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Enquanto voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem, descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Esse primeiro lugar, que é o Getsêmani era um jardim que estava localizado no Jardim das Oliveiras. Oliveiras é a árvore, para quem não sabe o que é isso, biologia, geografia, sei lá, só sei química. É a árvore que dá azeitona, eu ia falar acetona. Azeitona. E a azeitona espremida dá o azeite. Então, o Getsêmani, o significado de Getsêmani é lugar da prensa do azeite. É um lugar de ser onde a azeitona ela é triturada e ela é espremida para extrair dela o azeite, para extrair dela o óleo. E Jesus estava nesse lugar profundamente angustiado, porque ele sabia que o que estava para vir, o que estava para acontecer, ia ser extremamente difícil para ele viver como homem, apesar de ser também Deus, mas ia ser muito difícil. Então ele precisou se retirar para esse lugar, que era um lugar que ele ia com frequência, e ele falou: eu estou muito angustiado, eu preciso aqui orar. E ele levou aqueles 3 discípulos mais chegados dele para estarem fazendo companhia nesse momento de dor, nesse momento difícil que ele ia passar. Ia ser muito difícil, porque Jesus, não era só a morte que acho que era o medo de Jesus, mas eu acho que o mais pesado para Jesus, que era tão santo, era carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus levou sobre si até pecados que ainda nem foram cometidos ainda hoje. Ele levou sobre si. Então esse peso do pecado era pesado demais, era grande demais para ele carregar. E aquilo estava trazendo uma angústia, uma aflição e uma tristeza muito grande. Em Isaías 53, versículo 5, foi lido hoje no tempo de oração. Isaías 53, 5 fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ou seja, Jesus foi triturado, igual uma azeitona. Ele foi triturado por causa do meu pecado, do seu pecado, do pecado de toda a humanidade. Em 2 Coríntios 5:21 fala que Deus que não tinha pecado, Deus tomou seu filho que não tinha pecado e ele o fez pecado em nosso lugar para que hoje nós fôssemos justiça de Deus. Então, era muito pesado o que Jesus ia passar. Era a sensação de ser triturado vivo. Tomar todo esse peso do pecado. E Jesus, nesse tempo de oração com o Pai, ele fala: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. O sentido de cálice aqui, o cálice ele podia ser, era uma simbologia tanto para coisa muito boa ou para uma coisa muito ruim. Então, por exemplo, no Salmo 23, 5 fala: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é uma figura positiva, muito boa do cálice. Então, representa uma alegria muito grande. Mas o cálice nesse sentido aqui era um sentido de dor, de pesar. Então ele falou: Deus, se for possível, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse pesar, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua. E eu acho tão interessante nesse trecho que a gente leu de Jesus no Getsêmani. Você reparou que ele vai orar 3 vezes a mesma oração? O próprio Jesus repete para Deus Pai 3 vezes a mesma oração: Jesus, Deus, se for possível, afasta de mim essa dor, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas segundo a tua vontade. E eu fiquei pensando, falei: por que Jesus fez 3 vezes a mesma oração? O Pai sabe de todas as coisas, Ele e o Pai são um. Ele orou 3 vezes. Por que Ele orou 3 vezes? E aí eu me lembrei de Mateus 7, versículo 7 e 8. Logo que Jesus está começando o seu ministério, Ele está lá no Sermão do Monte, no Mateus 7, 7 e 8, Ele fala assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aqui Jesus ensina as pessoas a pedir 3 vezes. Ele fala: você vai pedir, você vai buscar e você vai bater. E eu vejo Jesus praticando isso que ele ensinou para os seus seguidores. Ele pratica isso no momento de dor. Ele pede para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele busca uma solução que não fosse morrer na cruz. E ele bate, ele suplica para que aquilo não acontecesse, mas que não fosse feito segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Jesus, ele pratica tudo o que ele ensina, até no momento de dor. Ele pede 3 vezes, ele pede, ele busca e ele bate na porta. E Deus também, nesse versículo fala que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E isso aconteceu para Jesus. Glória a Deus que tinha a segunda parte na oração: mas não seja feita segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade, Deus Pai. E Deus Pai responde essa segunda parte da oração de Jesus. Ele não livra ele do cálice, de amargura e de dor, mas ele faz segundo a vontade de Deus Pai, que era movida por um amor que amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar a Jesus, o seu Filho unigênito, para que todos nós que cremos nele tenhamos a vida eterna. Lucas 22, 39, fala que o Getsêmani era um lugar que Jesus costumava ir. E eu queria propor que você encarasse o Getsêmani como um lugar secreto. Jesus foi outras vezes para o Getsêmani. Mas no momento de maior dor e aflição, ele volta para o Getsêmani, ele volta para o lugar secreto dele, com seus amigos. Mas eles ficam de canto, perto, mas de canto, e Jesus se afasta um pouquinho mais adiante, e ele tem aquele tempo com Deus Pai. E nesse lugar secreto, ele é triturado dessa vez. Você já foi triturado por Deus no seu tempo com Deus em algum momento da sua vida? A gente é triturado também quando Deus começa a mostrar coisas erradas que nós estamos fazendo. Não é o caso de Jesus, porque ele era santo. Mas nós também precisamos passar pelo Getsêmani, como Jesus passou. O Getsêmani é um lugar onde a minha vontade se submete à vontade de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele submete a sua vida, a sua vontade, à vontade do Pai. E eu preciso, assim como Jesus, ir para o Getsêmani todos os dias, com frequência, assim como Jesus fazia, mas principalmente nos momentos de dor, de aflição e para ser moído. Quando a gente submete a nossa vontade, à vontade de Deus, e se a nossa vontade não é igual à vontade de Deus, a gente vai se sentir moído muitas vezes. Abrir mão daquilo que a gente acha que é bom para nós dói. A gente não quer abrir mão, a gente quer que seja feito da nossa vontade. E esse tempo de ser moído, de ser triturado, e você aprender a submeter a sua vontade à vontade de Deus, é isso que libera unção sobre nós. O Messias fez isso, Jesus Messias. Messias significa o ungido, aquele que recebeu unção, aquele que foi separado e escolhido. A gente muitas vezes quer se mover em unção, mas a gente não quer gastar tempo no Getsêmani, sendo triturado, sendo aperfeiçoado, para recebermos uma unção, para que assim como Jesus ressuscitou e mudou o mundo, a gente também ressuscite com Ele e transforme vidas através do nosso testemunho. O Getsêmani é um lugar para todos nós. Jesus deu exemplo, mesmo na hora de dor, Ele foi para o lugar secreto. A gente viu no GPS, umas lições atrás, quantas vezes no momento de dor e tristeza a gente foge do lugar secreto. Momento de dor e tristeza é lugar onde eu vou para esse lugar, onde eu costumo ir, onde eu costumo gastar tempo com Deus Pai. E eu falo, Deus, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a Tua. É nesse lugar que eu vou pedir, que eu vou bater, que eu vou clamar, que eu vou suplicar constantemente, sabendo que Deus me ouve. Mas também eu vou estar disposta para aceitar a vontade de Deus sobre a minha vida. O Getsêmani é um lugar em que eu tenho que passar antes de fazer minha carne morrer. Getsêmani é o lugar onde eu sou quebrantada, onde meu coração é sondado pelo Espírito Santo e ele vai mostrando, olha, isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui está precisando de um pequeno ajuste. Isso aqui você tem que mudar totalmente de rota, está tudo errado. O Getsêmani é o lugar onde eu vou deixando Deus me quebrar, Deus me moldar, Deus me tratar. E aí nós vamos para o segundo lugar. Segundo lugar de passagem que eu quero falar aqui é o Gólgota. Gólgota ou Calvário significa lugar da caveira, é o lugar da crucificação. Gólgota representa lugar de morte. Jesus foi colocado, foi levado com a sua cruz para o Gólgota, para esse monte onde ele foi crucificado, às 9 da manhã. E ele ficou crucificado até a hora que ele morreu, às 15 horas, às 3 da tarde. Ele ficou 6 horas pendurado na cruz. Em Gálatas 3:13 fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Jesus, ele tomou todo o nosso pecado, e isso foi tão duro para ele, que ele suou sangue enquanto clamava a Deus, porque ele tomou todo o nosso pecado, e quem era pendurado no madeiro era visto como maldito, era para nós sermos vistos como malditos. Mas Jesus, ele assumiu o nosso pecado e ele subiu naquela cruz no nosso lugar. E ele foi considerado maldito por estar pregado na cruz de madeira. Esse é o tanto do amor de Deus por nós. É o lugar onde ele morreu por nossos pecados. Em Mateus 27:46, Jesus fala assim, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou, meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, Jesus, ele ficou separado de Deus, porque pecado e Deus não tem liga, não há comunhão entre luz e trevas. Jesus assume todo o pecado e pela primeira vez, pela única vez, ele fica totalmente separado de Deus. Eu acho que para Jesus isso foi uma das piores coisas que ele passou, ficar separado de Deus, por causa do nosso pecado. Mas foi exatamente essa separação de Jesus e Deus, essa solidão que Jesus passou na cruz, que hoje a gente cantou, que Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Hoje eu só posso cantar que Deus é Deus comigo em todo o tempo, 100% do tempo, porque por um momento Jesus ficou sozinho, sem Deus. E era para esse lugar ser nosso. Você já se imaginou sem Deus? Você pode se imaginar passar um segundo sem a proteção, sem o amor, sem o cuidado, sem o carinho, sem o encorajamento que Deus te dá? Jesus passou por isso no nosso lugar. E hoje a gente pode cantar que Ele é Emmanuel, que Ele é Deus conosco, que Ele está comigo, mesmo se eu fizer minha cama no abismo, mesmo se eu subir no mais alto lugar. Ele é Emmanuel, porque Jesus ficou na cruz sozinho, sem a comunhão com Deus Pai. E Ele sofreu no nosso lugar, sofreu solidão. Ninguém gosta de ficar sozinho. Não é divertido ficar sozinho. E Jesus assumiu esse lugar no Gólgota. E Ele morreu nesse lugar de solidão e por amor a todos nós. Mateus 11:30, Jesus fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava pensando nesse versículo. Jesus, ele assumiu todo o fardo do pecado e Ele nos deu vida. Essa foi a primeira troca que a gente fez com Jesus. A gente acha que esse convite de vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A primeira coisa que a gente fez quando a gente confessou Jesus como nosso Senhor foi chegar diante dEle carregando o nosso pecado, carregando a nossa culpa. E a gente simplesmente pegou e confessou para Jesus. E Ele pegou esse pecado nosso, que era pesado para nós, e Ele tomou sobre si, e Ele deu para nós vida em abundância. É um fardo tão leve, tão suave, é um fardo de graça, que a gente pode usufruir hoje. Toda vez que a gente está cansado, a gente pode chegar até Jesus, dia após dia, e falar: Senhor, assim como eu fiz quando eu nasci de novo, eu entreguei para o Senhor todos os meus pecados, eu confessei todos os meus pecados, e o Senhor entregou para mim teu jugo de graça, que é tão suave, é tão leve caminhar contigo, Jesus. E dia após dia eu posso voltar para esse lugar de graça e entregar. Mas esse lugar de graça é no Gólgota. Esse lugar de graça é num lugar de morte. Deus quer que a gente também, assim como Jesus, a gente faça morrer a nossa natureza terrena. Porque aí a graça vem. O maior problema de pregações sobre hipergraça é porque eles ensinam que a graça é para aqueles, para qualquer um, inclusive quem não quer morrer. Só que o evangelho é cruz, o evangelho é morte, e no lugar de morte que a graça vem. Eu não posso exigir que a graça venha num lugar que eu não morri. Não faz sentido. A graça é um favor imerecido, é um favor que eu não merecia. Porque o que eu merecia era a cruz. E Jesus me dá graça no lugar. Então a gente precisa usufruir dessa troca de fardos. Mas é no Gólgota. É no lugar que eu faço minha carne morrer, minha natureza terrena morrer. Isso está em Colossenses 3, de 5 a 10. Façam morrer a sua natureza terrena. A cobiça, a inveja, a impureza sexual, a inimizade. Fala todos os pecados. O Gólgota é o lugar que eu faço morrer todos os pecados que eu ainda carrego, porque eu estou em processo de santificação, eu estou em processo de trabalhar a minha salvação. Romanos 6:11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Gólgota é o lugar que eu também sempre tenho que voltar quando eu tenho coisas para confessar. Senhor, eu percebi que minha carne está querendo fazer tchauzinho aqui. Minha carne está querendo falar mais alto. Eu vou para esse lugar e eu quero fazer morrer minha carne. Eu confesso a Ti o meu pecado. Eu confesso crendo que o Senhor me perdoa. Eu confesso sabendo que o Senhor já levou sobre si o meu pecado, mas eu quero confessar porque eu quero ser transformado nesse lugar. O próprio Jesus ensinou em Lucas 9:23, se você quer ser meu discípulo, você vai pegar o quê? A tua cruz. O evangelho, a cruz é o sinal do evangelho. A cruz é o sinal do seguidor de Jesus. Não dá para carregar outra coisa que não seja a cruz. Eu tenho que fazer morrer todos os dias a minha natureza terrena. Todas as vezes que a minha natureza terrena, o meu pecado vem à tona, eu tenho que lembrar do Gólgota e falar: Deus, eu venho aqui fazer a minha carne morrer, porque eu quero que a tua graça seja suficiente para mim. Eu sei que o teu perdão me limpa, me lava, me purifica de todo pecado, mas eu tenho que confessar e fazer a minha carne morrer nesse lugar. E o terceiro lugar de passagem é o túmulo ou o sepulcro. João 19, 41, 42. João 19, se você puder abrir. João 19, 41, 42. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia de preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, eles colocaram o corpo de Jesus perto do lugar onde ele tinha sido crucificado. Colocaram uma pedra na frente e o corpo de Jesus ficou ali. Mateus 28, versículos 5 e 6, se puder voltar aí algumas páginas, Mateus 28, 5 e 6. Então Jesus foi colocado lá na sexta, no sábado ninguém trabalhou, mas assim que acabou o sábado, estava escuro ainda, as mulheres foram para o sepulcro. Mateus 28, 5 e 6. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Eu preciso passar pelo túmulo, eu tenho que passar por esse lugar também, pelo sepulcro. Eu preciso ver o sepulcro vazio para me lembrar que Jesus vive. É por isso que a gente celebra a ceia todo mês. A gente precisa lembrar que Jesus está vivo. O sepulcro vazio é a evidência de que Jesus me livrou do sepulcro para que eu viva hoje para Deus. Eu tenho que olhar o sepulcro vazio e falar: glória a Deus, Jesus não está aí. E glória a Deus, eu não estou aí também. Não é lugar para nenhum de nós esse sepulcro. Mas eu preciso passar por lá para lembrar que o sepulcro vazio, ele me lembra que Jesus morreu para me dar vida em abundância. O pastor Renato falou aqui, eu tive a mesma visão hoje durante o louvor. Eu via pessoas presas em correntes e outras pessoas presas com laços. E Deus vai hoje libertar você. Corrente, eu sinto que são pessoas que sabem muito bem que vocês estão presas e que está muito pesado. Você vê e sente o peso da corrente, o gelado do metal prendendo seus pulsos, seus braços. Mas eu também sinto que tem pessoas que nem percebem que estão presas, porque elas estão com um lacinho cor-de-rosa. Mas laço também prende, por mais bonitinho que seja. E eu sinto que Deus vai libertar nossas vidas nessa manhã de coisas que às vezes a gente nem sabe, que estão me impedindo de viver uma vida em abundância. Eu sinto também que Deus vai levar algumas pessoas que estão num nível com Deus que está ok. Mas isso está sendo um laço sobre você, sabe por quê? Deus não morreu na cruz e ressuscitou para você ter uma vida joinha com Ele. Ele morreu, como a gente leu hoje, o pessoal que fez a arte no início do culto, Ele morreu para te dar uma vida extraordinária com Ele. É uma vida em abundância. E sempre que eu vivo algo abaixo da vida em abundância, eu estou vivendo uma vida que é medíocre. É longe ainda daquilo que Deus tem para nós. E eu sinto que Deus vai levar muitos aqui de nível de vida com Deus. Não mais uma sobrevivência. Não mais uma vida cotidiana que você é engolido pelos seus afazeres. Mas é uma vida realmente em abundância. Você vai falar: eu tenho sentido para a minha vida. Eu tenho propósito para a minha vida. Porque quando o pecado entrou, ele entrou exatamente para fazer você errar o alvo. Para você não ter propósito, para você não saber para que você existe, por que você está aqui. Mas Deus, nessa manhã, Ele vem para nos libertar e para nos dar propósito, nos dar destino e levar a gente num novo nível de vida. Um nível novo e um nível maior. É um nível mais alto que Ele quer nos levar nessa manhã. 2 Coríntios, se você puder abrir comigo, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O sepulcro vazio me faz lembrar que o meu lugar não é enterrada, escondida, enrolada no meio de panos. O meu lugar, porque Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou, o meu lugar é vivendo toda a minha vida para Cristo. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. Eu não vivo mais para mim ou para minha agenda, nem para o meu patrão, eu vivo para Cristo. Eu preciso voltar no túmulo para ver ele vazio, para entender que o meu lugar não é realmente lá. Deus tem uma vida nova para cada um de nós. 1 Coríntios, não precisa abrir, só anota, 1 Coríntios 15, 55 a 57, eu vou ler na linguagem de hoje. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode procurar a vitória da morte, nós não vamos encontrar. Cadê, morte, a tua vitória? Cadê, morte, o instrumento que você usa para nos machucar? Graças a Deus, porque em Cristo Jesus, Ele conquistou vida em abundância para cada um de nós. Mas é nosso desafio, é nossa responsabilidade passar pelo Getsêmani, lugar de ser moído, de olhar para nós, de ser triturado, ser transformado, submeter nossa vontade à vontade de Deus, porque isso vai liberar uma unção de autoridade, uma unção que quebra jugos, uma unção que traz libertação, assim como fala em Isaías 61. O Espírito, a unção do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu no Getsêmani, no lugar de azeitonas trituradas, para que eu liberte os cativos, para que eu declare cura aos enfermos, para que eu tire cativos das prisões, para que eu declare para os tristes em Sião que há uma alegria e há uma esperança. Eu preciso passar também pelo Gólgota, eu preciso fazer o pecado na minha vida morrer. Eu preciso crucificar a minha carne todos os dias. Sempre que ela quiser dar um tchauzinho, um sinal de vida, eu vou fazer a minha carne morrer. Isso eu faço confessando a Jesus o meu pecado, e Ele nos purifica de todo pecado assim que a gente confessa. E eu preciso passar pelo sepulcro e contemplar um sepulcro vazio e me lembrar que esse não é o meu lugar. Se Jesus não ficar lá, eu também não vou ficar. Se Jesus saiu desse lugar, eu também saio desse lugar. Eu não vou ficar escrava do medo. Eu não vou ficar escrava da morte. Eu não vou ficar escrava do pecado. Eu não estou mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E a graça vem nesse lugar de cruz que Jesus tomou em nosso lugar.